Iremos estudar agora a segunda sichá da Parashá Chukat do volume 28. Essa sichá fala sobre a ideia de mechilá, de perdão entre uma pessoa e outra quando alguém feriu a outra, como que ele deve realmente pedir perdão e o outro deve também aceitar o seu perdão. A nossa Parashá, na parte das cobras, quando que o povo estava reclamando para Moshe Rabbeinu e falando mal de Deus, e daí Hashem enviou cobras peçonhentas para matar o povo que estava reclamando. E daí o povo se arrependeu e vem para Moshe Rabbeinu e eles falam: Hatanu, nós pecamos, reze para Hashem, por favor, venha ser me'aleinu tanachash, que retire de nós essas cobras que estão nos atacando. E a Torá conclui falando: Vaitpalel Moshe be'ad ha'am, que Moshe Rabbeinu ele rezou pelo povo. Vem o Rashi e ele escreve: Vaitpalel Moshe, Moshe ele rezou. Mikan, daqui nós aprendemos, lemi shemevakshim mimenu mechila, que alguém para quem se pede perdão, shelo yeheh achzari milimchol, ele não deve ser cruel a ponto de não perdoar a outra pessoa. Essa é uma versão do Rashi. Tem uma outra versão do Rashi, que, como já falamos outras vezes, tem várias versões do Rashi e tem vários Humashim. Cada Humash escreve de uma forma diferente. Então, na primeira versão, primeiro difus do Rashi, que tem na biblioteca do Rebbe, ali está escrito: Viesh Gorsim Achzari Limchol, para que a pessoa não seja um perverso para perdoar. E no decorrer da Sichá veremos vários detalhes sobre essa palavrinha Limchol, Milimchol, quem que tem que perdoar aqui, ou de como que deve ser esse perdão, e isso que a Sichá vai discutir. Então a fonte desse Rashi vem do Medrash Tanhuma. E ali fala um pouquinho diferente. E ali fala o seguinte: para nos ensinar lehodia anvutanuto shel Moshe. Isso vem nos ensinar a humildade de Moshe Rabbeinu, que ele não enrolou para pedir compaixão para Hashem, rachamim para Hashem, para perdoar o povo e para que tirasse as cobras peçonhentas. E isso vem nos ensinar koach hatshuva, o poder da tshuva, porque no momento que eles falaram hatanu, nós pecamos, imediatamente Moshe Rabbeinu aceitou, Nitratzelahem, ele aceitou o perdão do povo, as desculpas do povo, She'ena mocher naselahem achzari, que aquele que está perdoando, ele não vai ser perverso ou cruel em relação aos outros. Quer dizer, ele vai aceitar na hora o fato que eles pediram perdão. E assim também está escrito: Vaitpalel Avraham el Elokim vairapé Elokim et Avimelech. Naquela história que Avimelech pegou a Sara e queria tocar na Sara, e na prática ele acabou sendo punido, ele e o seu povo foram punidos. Ele vem para Avraham e ele fala: eu não sabia que ela era tua esposa, você falou que era tua sobrinha. E a Torá descreve na Parashá Vayera que Avraham ele rezou para Hashem e Hashem curou o Avimelech e todos os seus escravos. Então, essa história de pedir perdão e aceitar o perdão imediatamente e Hashem trazer a cura, já temos essa história lá para trás, na Parashá Vayera. Então, se essa mensagem do perdão da Mechilá já consta na Torá, no primeiro livro da Torá, no começo do livro, na Parashá Vayera, então por que o Rashi fala aqui, no final do quarto livro, Mikan, daqui nós aprendemos que Mevakshim Imenu Mechilá, daqui nós aprendemos que se te pedirem perdão, você deve aceitar o perdão e não ser cruel. Porque daqui, se já consta um pasuk, uma história como essa, lá para trás. E é exatamente o que o Medrash Tanhuma falou. Então, porque o Rashi, ele não seguiu a fonte dele, que é o Medrash Tanhuma. E mais ainda, essa lição, esse ensinamento da história de Avraham, já consta na Mishnah, no tratado de Baba Kama. E a Gemara descreve: Ah, falpishu noten lo, ein nimchal atchevakej mimenu. Apesar que a pessoa, o que machucou, o agressor, ele pagou as suas multas, que tem 5 coisas para ele pagar, pelo sofrimento, pela vergonha, pelo fato que ele parou de trabalhar e assim por diante. Mas ele não será perdoado até yevakesh mimeno, até que ele peça perdão. E Agmará traz exatamente a mesma história de Avraham com Avimelech, que Deus falou para Avimelech para que devolvesse a Sara para o Avraham. Mas mesmo assim, se Avraham não aceitasse o perdão, não aceitasse a desculpa, Avraham, ele seria arzari, ele seria cruel. Como a Torá descreve claramente na sequência, que Avraham, ele rezou pelo Avimelech, e Hashem, ele curou o Avimelech. Então, de novo, porque o Rashi, ele descreve daqui, na história de Moshe Rabbeinu, e não aprende essa história de Avraham Avinu com o Avimelech. Mais um ponto. Naquele episódio de Avraham Avinu, é um grande hidush, e o maior hidush do que a nossa história, sobre a questão de como ser essa Mechilá e a obrigação da Mechilá, tanto pela gravidade do pecado, o fato que a Sara, esposa de Avraham, foi levada para a casa de Avimelech. Isso aqui é uma mancha, um insulto, é uma agressão e um sofrimento muito mais do que o fato que o povo só falou mal contra Moshe Rabbeinu. E pelo outro lado também, o perdão e tirar o castigo na história de Avraham Avinu, que todos os orifícios ficaram fechados durante um período, e Hashem ele curou e os orifícios se abriram. Então a cura e o perdão é muito maior. Já na nossa paraxá teve toda uma condição complexa, que Moshe fizesse um saraf, que ele fizesse uma cobra, Moshe Rabbeinu, ele fez a cobra de cobre e colocou lá em cima do pau, e quem enxergasse aquela cobra seria curado. Não foi de imediato, demorou um tempão até Moshe Rabbeinu criar essa cobra de cobre, então seria um hidush muito maior e muito mais fácil de entendermos esse conceito da Mechilá se aprendêssemos de Avraham e não aprendêssemos de Moshe Rabbeinu da nossa paraxá. Na primeira tentativa de responder essa questão, poderíamos falar o seguinte, que de acordo com Pshutó Shel Mikra, que é a explicação do Rashi, bem na nossa paraxá nós aprendemos essa questão de Mechilá. Por quê? Porque os judeus eles falaram claramente, Hatano, nós pecamos, que nós falamos contra Hashem, e falamos contra Moshe Rabbeinu, contra você. Por favor, reze para Hashem. Então aqui vemos uma frase clara, eles pedindo Mechilá, eles pedindo perdão. Já na história de Avimelech, não aparece nenhum pedido de perdão. O fato é que Avimelech ele veio de uma forma agressiva contra Avraham Avinu. Ele falou, que você fez conosco? Que eu pequei contra você? Que você trouxe contra mim, contra todo o meu reino? Um grande pecado, uma grande punição? Algo de fechar todos os orifícios você fez contra mim? Que negócio é esse que você fez isso tudo contra mim? Não aparece nenhuma vez uma palavra, uma frase, uma mensagem de Mechilá, de perdão. Aqui, pelo contrário, era uma cobrança em cima de Avraham Avinu. E assim também dá para ver na linguagem do Tosefta, que ali não teve nenhum pedido de Mechilá. E o Tosefta fala o seguinte, Achovel bechaveró, aquele que agride o seu colega, Afarpiche lobikesh achovel minanerbal, apesar que o agressor não pediu perdão do agredido, apesar disso, o que foi agredido precisa pedir a Hamim sobre o agressor. Que isso nós aprendemos de Avraham Avinu, que veio para ele Avraham Eloquim. Quer dizer, claramente, Avraham ele rezou. Ele nunca escutou um perdão, desculpas, e mesmo assim ele rezou para Hashem para tirar o castigo de Avimelech. Então, sendo assim, por isso que o Rashi ele fala que Mikan, bem na nossa panachada, nossa história, nós aprendemos que se alguém te pediu perdão, você não pode ser perverso em não perdoá-lo. Essa é uma tentativa de explicação. Mas fala o Rebbe, não podemos responder dessa maneira. Porque se fosse assim, a pergunta seria muito maior. Porque poderíamos aprender de Avraham Avinu que mesmo se o agressor não pediu perdão, apesar disso, o que foi agredido deve aceitar o perdão e não pode ser perverso não aceitá-lo. Então seria um hidush muito maior, que o agredido, mesmo que ele não escutou desculpas, ele deve perdoar o agressor e deve rezar por ele, como a gente vê claramente na história de Avraham Avinu. Seria um hidush muito maior. E mais um ponto. Da história de Avraham Avinu, não tem nenhuma prova que Avraham Avinu realmente perdoou Avimelech. Pode ser que ele pediu Rahamim. Ele teve pena, ou ele pediu compaixão para Hashem, ele rezou para Hashem para que curasse o Avimelech, mas quem disse que ele realmente perdoou o Avimelech? Mas se é assim, a linguagem na nossa Parashá e na Parashá Vayera é a mesma, vai Vaitpalel Moshe, Vaitpalel Avraham, os dois rezaram. Então quem disse que Moshe Rabbeinu ele realmente perdoou? Moshe rezou por eles, mas quem disse que Moshe Rabbeinu aceitou as desculpas deles e rezou por eles? Porque ele realmente perdoou. Em outras palavras, dois casos, na história de Avraham e na história de Moshe Rabbeinu, não temos aparentemente nenhuma prova que realmente foi perdoado no coração dele. Então, volta a pergunta: por que não podemos aprender toda essa história, toda essa lição da história de Avraham Avinu na Parashá Vayera? E o Rashi esperou até a nossa Parashá para aprender essa mensagem. Uma segunda tentativa de explicação: Lechorá Yeshlamar, que de acordo com o Rashi, nós não podemos aprender da história de Avraham, Vaitpalel Avraham, o conceito da Mechilá. Porque naquela situação não foi necessário Avimelech pedir perdão. E também pelo outro lado, não era necessário Avraham aceitar o perdão. Por que não? Todo o argumento de Avimelech foi Betam Levavi Asitizot. Eu fiz aqui pela ignorância, com coração ingênuo. Porque você não me falou que ela era tua esposa. Como que eu ia saber isso? E daí, Hashem também falou isso aqui para Avimelech. Gama no Hiadat, eu também sei que você fez aqui sem saber, com coração pleno. Então, por isso que eu poupei você de pecar contra mim. Por isso que eu evitei você de encostar na Sara. Em outras palavras, Avimelech em nenhum momento ele pensou em agredir o Avraham Avinu. Ele queria ter uma relação com a Sara, mas não significa que ele queria agredir o Avraham, se eles não eram casados. Então, se ele não quis agredir o Avraham, não há razão dele pedir perdão de Bakashat Mechilá e de Avraham ter que aceitar o perdão dele. E isso também dá para ver claramente nas palavras de Hashem para Avimelech. Hashem fala para Avimelech: agora devolva a mulher deste homem, porque ele é um profeta, então ele vai rezar por você e você vai viver, você vai ser curado. A única coisa que você tem que fazer, você, Avimelech, é devolver a Sara para o Avraham. Isso é o suficiente para que ele possa rezar por você ser curado. Como Rashi, ele fala lá que Hashem Veshetaish, devolva ela e não fique pensando que talvez Avraham vai te odiar e não vai rezar por você, porque ele é um profeta e ele sabe claramente que você não encostou nela. E por isso que ele vai rezar por você. Então, essa resposta, ele está nos falando que se Avimelech não fez de propósito para pecar, para agredir o Avraham, ele não tinha por que pedir perdão. Mas o Pasuk que descreve Vaikar, Avimelech só no Bakar, Vavadim Boshfachos, vai ter no Avraham, que Avimelech lhe deu gado e rebanho, escravos e servas. Para Avraham Avinu, vem Urash, ele fala para quê? Que deixe Itpayes, Veitpalela Lav, para ele ser apaziguado, para ele gostar dos presentes, e dessa maneira Avraham iria rezar por Avimelech. Então, dessas palavras, nós vemos que sim, tinha aqui uma questão de pedir perdão. Eu estou te dando presentes para você se acalmar, para você aceitar as minhas desculpas e para você me perdoar. E também não consta na Torá que Avraham falou: não quero os presentes. Avraham, ele aceitou os presentes. Quer dizer, era uma forma de pedir perdão. Em outras palavras, não bastava só dar os presentes. Ele precisava pedir perdão. Porque não adianta você dar presente para alguém que você agrediu se você não está arrependido no coração, se você não pediu perdão. Então, obviamente, que Avimelech, ele deu presentes, mas junto com isso, ele falou palavras de desculpas. E é óbvio que na hora que você dá presentes, pius, você tem que pedir perdão também. Porque na prática, Avimelech, ele pecou contra Avraham. E o pior pecado, ele pegou a mulher dele. Então, óbvio que ele tem que pedir perdão pelo lado de Avraham, pelo lado de Avimelech. E Avraham, ele precisava, no final das contas, aceitar as desculpas do Avimelech. Então, a pergunta volta. Por que não podemos aprender daquela história de Avraham com Avimelech? Mikan, Sheloi Arzarim Ilimchol, que a pessoa ela não pode ser perversa e não aceitar o perdão, ou de não perdoar. Por que Mikan? Por que da história de Moshe Rabbeinu? Se poderíamos aprender isso da história de Avraham com Avimelech? Então, falo, Rebbe, para entendermos tudo isso, precisamos ser meticulosos numa palavra do Rashi, como falamos antes. O Rashi, ele fala Sheloi Arzarim Milimchol, que a pessoa não deve ser cruel a ponto de não perdoar. Milimchol, de deixar de perdoar. Essa é a linguagem do Rashi. Só que o Tanhuma que falamos antes, ele fala diferente. She'en amochel naseh arzari, que aquele que está, o que foi agredido e que vai perdoar, ele não pode ser perverso. Como que a gente vê Avraham Avinu, que ele rezou para Hashem pelo Avimelech. Outra linguagem, Sheloi e Amochel Arzari, para que o Mochel, ele não seja perverso. Outras linguagens diferentes. Ou como falamos antes também, que é essa linguagem da Mishnah. Só que o Rashi ele muda e ele fala o seguinte, não que que o que está aceitando o perdão, ele não pode ser perverso. Ele fala a linguagem que ele não deve ser cruel a ponto de não perdoar, de não perdoar. O que significa essa exatidão nessas letrinhas do Rashi? Então aqui nós percebemos que a grande novidade do Rashi é, não é o fato de perdoar etzem ha-mechilá, mas sim ofen ha-mechilá. A maneira, o jeito de perdoar. De que maneira que você está perdoando? Então agora vamos entender que existem três pontos no perdão. A mechilá pode ser dividida em três pontos, em três etapas. Uma pessoa, ela perdoa a outra por ter agredido a ela, pelo benefício do agressor, para que o agressor não seja castigado. Quer dizer, o agredido perdoa o agressor, para que o agressor ele não seja castigado pela gravidade do pecado que ele fez, pela agressão que ele fez contra ele. Número 2, o perdão vem não somente para que o outro não seja castigado, mas ele perdoa porque ele não tem nenhuma tiná, nenhuma raiva, nenhum rancor no coração. E por isso eu falo, você está perdoado, tá bom, não estou com raiva de você, não tenho nada no meu coração contra você. Tá de boa. Número 3, aqui tem uma mechilá belev shalem. Tem um perdão com coração pleno, completo. De tal forma que ele está totalmente apaziguado, que ele está tudo em paz. Merutze vechaviv lefanav kekodem achet, aceito e querido perante ele, exatamente como que era antes desse pecado, antes dessa agressão. Como que o Alter Rebbe traz no Tânia, como se fosse que ele nunca me agrediu. Tipo, você não me fez nada de mal, não tenho nada contra você, pelo contrário, eu te amo. Então temos aqui três pontos. Eu não quero que você seja castigado. Eu não tô com raiva de você. Ou eu te amo o tanto quanto eu sempre te amei. Em outras palavras, o primeiro ponto foca para perdoar o pecado do agressor. No segundo ponto, eu perdoo a pessoa do agressor, não o pecado, e sim o pecador. E no terceiro ponto, ele arranca, ele extrai, ele deleta totalmente o pecado desde o princípio e não tem nenhuma mancha, nenhum resquício daquela agressão. Qual a diferença entre essas três opções? Se a pessoa está preocupada que o agressor não seja castigado pelo pecado que ele fez, então eu vou me esforçar só o mínimo suficiente para que o agressor não seja castigado. Só isso. Eu não quero que ele seja castigado pelo pecado que ele fez contra mim. A segunda maneira, e principalmente a terceira maneira, que é Belev Shalem, que ele realmente perdoa de coração completo e pleno, aqui eu estou preocupado com o bem-estar do outro. O bem-estar daquele que me agrediu. Então o perdão está tão enraizado dentro de mim, de uma forma tão forte, a tal ponto que eu te amo, para que você esteja plenamente completo e de boa, sem nenhum pecado, e que você seja querido e amado perante mim, perante a minha pessoa, como que você era antes daquela agressão, antes desse pecado. Então, com isso tudo, entendemos a diferença entre o perdão de Avraham e o perdão de Moshe Rabbeinu, a história de Vaitpalel Avraham e a história de Vaitpalel Moshe na história das cobras, da nossa paraxá. Quando foi Avraham que ele rezou para Hashem para perdoar Avimelech e eles pudessem voltar a abrir os orifícios e seguir a vida, a reza de Avraham foi somente pela cura de Avimelech e seus escravos, para que fosse retirado o castigo que estava sobre Avimelech e seu povo. Então era o número 1. Era a reza mínima para tirar a punição que recaiu sobre Avimelech. Já na nossa paraxá, Moshe Rabbeinu rezou para Shem na história das cobras, não somente que eles parassem de morrer, mas aqui a Torá descreve o Vitpalelo Moshe Be'ad Ha'am. Moshe rezou pelo bem-estar do povo. Para Moshe Rabbeinu era tão importante a situação do povo. Ele não só queria tirar a punição, o castigo, que as cobras desaparecessem, mas ele queria um tikkun, um conserto e uma melhora na situação do povo todo. E por isso que a Torá continua falando que a resposta de Hashem para Moshe Rabbeinu foi: olha, Moshe Rabbeinu, você quer a melhor situação para o povo de Israel? Aselecha asara, faça você uma cobra venenosa e coloque você, faça você isso e coloque isso sobre o mastro. Por que lecha? Essa palavra lecha já apareceu algumas semanas atrás na Parashá Shlach. Shlach lecha, mande você. Por conta própria, você próprio, Moshe Rabbeinu, vai rezar pelo povo, vai escolher os espiões. Aqui, mesma coisa, a mesma mensagem. Mishelcha, você próprio, do teu dinheiro, pegue teu ouro e faça, ou pega teu cobre e faça você próprio essa cobra venenosa. Como que também foi, faça você próprio as duas trombetas de prata. Foi do dinheiro de Moshe Rabbeinu. Mas por que de Moshe Rabbeinu? Se era pelo bem-estar do povo de Israel, então Moshe deveria pegar um dinheiro da caixa pública e usar aquele cobre para fazer a cobra de cobre. Por que ele pegou do dinheiro particular dele? Ele poderia ter pego do povo. Mas com isso, na verdade, Hashem estava ensinando para Moshe Rabbeinu que ele deve fazer de tal maneira do teu próprio dinheiro para demonstrar o quanto que você se importa com essa situação. Que isso vai demonstrar o quanto que você se importa com a situação deles. Não somente que eles não vão ser mais castigados e que as cobras vão desaparecer, mas você quer o bem-estar deles, você ama eles, você perdoa totalmente eles, você não tem nenhuma raiva contra eles. Então vai você próprio, faça, produza essa cobra do seu próprio dinheiro. Que esse era todo o objetivo de fazer a cobra de cobre. Não somente para curar os judeus, mas o propósito principal da cobra de cobre era que os judeus olhassem para cima do mastro, eles olhassem para os céus, e dessa forma, eles vão subjugar os seus corações para o Pai dos céus, quer dizer, uma tchuvá muito mais profunda, que eles não fizessem somente uma tchuvá básica, ah, tá bom, me arrependo para não ser mais picado. Mas aqui seria um shibuda lev, uma subjugação, um bitulo, uma anulação total perante Hashem. E por isso que Hashem ordenou que colocasse a cobra em cima de um nes, em cima de um mastro. E todo aquele que enxergasse, todo aquele que foi mordido pela cobra, ele vai enxergar na cobra que está em cima do mastro e ele vai viver. Porque todo o propósito aqui era não somente a cura, tirar o problema, mas que seja, na verdade, uma situação perfeita e uma paz e um amor máximo e um perdão máximo entre Moshe Rabbeinu e o povo de Israel. E por essa razão, a cura não veio imediatamente. Moshe rezou para Hashem e o povo foi curado. Como que foi na história de Avraham? Avraham rezou por Avimelech e imediatamente os orifícios se abriram, imediatamente eles foram perdoados. Mas aqui foi mais demorado, aqui demorou um pouquinho mais. Vaiaz Moshe ele fez a cobra de cobre, e daí ele teve que pegar o mastro, e teve que colocar em cima, e teve que levar lá para cima, etc. E daí todo aquele que fosse enxergar lá em cima seria curado. Porque aqui a Kavaná não era somente tirar o castigo, mas era despertar, tshuva para o Bnei Israel, meshabdim et libam laviyem shebashamayim. E agora entendemos a grandeza da exatidão das letras e das palavras do Rashi. O Rashi ele fala, mikan lemi shemevakshim imenu mechilah shelo yehzarim milimchol. Daqui nos aprendemos que alguém para quem se pede perdão não deve ser cruel a ponto de não perdoar. E não como que os outros lugares escreveram, que o que está sendo perdoado, que está perdoando, ele não seja perverso. Porque essa linguagem, que o que foi agredido, quer dizer, o que está aceitando o perdão, ele não seja perverso, aqui estamos falando sobre a própria pessoa, que ele, o agredido, não seja um perverso. Porque no momento que você não perdoar o agressor, e por essa razão o agressor vai ser castigado, então isso é uma perversidade, é uma crueldade. O fato que eu não perdoei a outra pessoa, então por isso o outro vai ser castigado, então é minha culpa que ele vai ser agredido, é minha culpa que ele vai ser castigado. Isso é uma crueldade, é uma maldade. Então o fato que eu perdoo, então eu deixo de ser um cruel. Então esse ponto básico que estamos falando sobre a pessoa cruel, já poderíamos ter aprendido da história de Avraham Avinu. Vai para Avraham. Avraham ele rezou pelo Avimelech. E ali é exatamente essa situação. O fato que Avraham ele rezou, Avimelech deixou de sofrer, deixou de ser castigado. Se Abraham não tivesse aceito o perdão, ele seria um cruel, porque Avimelech continuaria sofrendo. Qual é o Hidush, a novidade da nossa paraxá? E Mikan, daqui na nossa paraxá, nós aprendemos algo muito mais profundo, muito maior. Que ele não seja um perverso de deixar de perdoar. O que quer dizer isso? Porque essa linguagem não está falando sobre o gavra, sobre a pessoa. Mas daqui está falando sobre o ato de perdoar. Você tem a pessoa que perdoa e você tem o ato, a atitude de perdoar. O comportamento de perdoar uma outra pessoa. Então esse comportamento de perdoar o outro, você tem várias maneiras de perdoar. E aqui o Rashi está falando, olha, que esse perdão não seja de uma forma cruel também. Porque sim, o perdão é somente para extrair o castigo, que a pessoa não seja castigada mais. Então isso não é um perdão verdadeiro, não é uma mechilá amitit, é um perdão cruel. É uma mechilá arzarit, porque eu continuo com rancor contra você. Eu tenho uma kpeidá, eu tenho uma tiná, eu tenho raiva de você. Tá bom, tudo bem, eu te perdoo para você não ser castigado. Mas não foi um perdão de verdade. Mas quando a pessoa ela morreu, Belev Shalem, ela perdoa de coração pleno. Então esse perdão é um perdão limpo de crueldade, de perversidade. Eu te perdoo ao máximo, ao extremo. Então isso que é realmente o perdão. E não tem nenhuma raiva, nenhum rancor no meu coração. E isso significa milim chol. De novo, não somente que eu perdoo para você não ser castigado, mas a forma que eu te perdoei também foi da melhor forma possível. E essa que é a novidade, a exatidão das letras, das palavras do Rashi, milim chol, shelo yachzarim milim chol, para que não seja perverso de não perdoar, quer dizer, de não fazer da melhor forma possível. Ou tem uma outra versão no Rashi que diria, shelo yachzarim lim chol, para que não seja perverso, cruel, em perdoar. Quer dizer, uma crueldade dentro do próprio perdão. E agora o Rebbe vem, ele faz aquela exatidão, como já vimos em outros lugares, outras sihot, porque tem a primeira versão do Rashi, tem a segunda versão do Rashi, tem outra versão do Rashi. Então, de acordo com essa outra versão, que só está escrito Limhol, que seria Lamed, Mem, Red, Vav, Lamed, sem a primeira letra Mem, porque a versão que nós temos no nosso Humash é Mi Limhol, Mem, Lamed, Mem. Mas aquela outra versão seria Limhol, Lamed Mem Chet Vav Lamed, que era o Dfus Rishon, ou até Ktav Yad do Rashi, né? Escrito, os manuscritos do Rashi, assim que estava escrito na primeira vez, na primeira versão. Então, de acordo com essa primeira versão do Rashi, nós entendemos o problema do editor, aquele que foi colocar nas placas da edição do Rashi. Ele teve uma questão aqui, porque ele leu a palavra Arzari Limchol, cruel para perdoar. Ele falou, não, alguma coisa está errada aqui. Porque se ele é cruel, como que ele vai perdoar? Acho que o dono da gráfica, o dono da editora, não sabia todos esses pilpulim, essas explicações do Rebbe sobre o Rashi. Então ele falou, arzari limchol, cruel, imperdoar? Então está errado. Então sabe o quê? Vou colocar a letra mem. Então arzari milimchol, cruel em deixar de perdoar. Então essa é uma grandeza da explicação e da visão do Rebbe sobre o Rashi, entender a primeira versão e depois a segunda versão. Quer dizer, a primeira versão seria mais correta, deveria estar escrito Arzari Limchol. Só que o editor acabou errando e colocando essa letra Mem, Mi Limchol. Mas se a primeira versão e a versão correta é Mi Limchol com a letra Mem, então como que existe a outra versão, só Limchol? Quem que apagaria a letra Mem? Qual que seria a lógica de apagar a letra Mem? Bom, resumo, esse aqui é só para quem gosta de digduk, mas para ver a exatidão no estudo das letras do Rashi, que só o Rebbe que consegue aprender dessa maneira. Mas daqui nós vemos que existe essa questão de Arzari Limchol. A pessoa ela pode perdoar, mas de uma forma cruel. Ele é cruel ao perdoar. Tá, eu te perdoo, mas não de coração. E aqui tem uma outra situação parecida sobre tzedakah. Anoten tzedakah le'ani b'sever panim ra'ot. A pessoa que ela dá tzedakah para o pobre de cara fechada, de cara brava. Eu já vi isso. O cara deu uma tzedakah, mas ele deu assim com muita raiva. E essa pessoa que deu essa tzedakah dessa maneira, ela perdeu todo o zchut dela. Mesmo que ela deu 1.000 moedas de ouro, ela perdeu o mérito. Por quê? Porque ela deu com cara fechada. Então, mesma coisa aqui. Ele pode acertar, ele pode perdoar, mas ele pode perdoar de uma forma muito cruel. Aparentemente, aqui, o Rebbe ele conclui a explicação sobre o Rashi. Mas baseado nessas três explicações que trouxemos, das três maneiras, dos três pontos do perdão, podemos também entender o Rambam. O Maimônides, nós temos algumas mudanças e algumas diferenças no Rambam em três lugares onde que ele escreve essa questão também. Primeiramente, o Rambam ele escreve Nilchot Deot, Keshechta Ish Leish, quando uma pessoa pecou contra outra, não guarde o rancor no seu coração, não fique quieto. Você tem a mitzvah de falar, de abrir a boca, de falar, olha, não gostei disso que você fez contra mim. E se o agressor pediu desculpas, então o que foi agredido, ele deve aceitar as desculpas e não ser lo ya mocher azari, o que está aceitando o perdão, ele não pode ser cruel. Num outro lugar, Nilchot Tshuva, o Rambam ele escreve, a pessoa não pode ser cruel e não aceitar as desculpas. E de não ser fácil de aceitar as desculpas. E ele vai ser muito... Ela, pelo contrário, a pessoa ela deve aceitar as desculpas facilmente e deve ficar nervoso com muita dificuldade. E quando o pecador pediu para ele perdão, ele deve aceitar Belev Shalem com o coração pleno, o Benefesh Hafetzai com o desejo da alma. Depois, no terceiro lugar, Ilchot Chovelo Mazik, fala o Rambam, a pessoa que foi agredida, que foi machucada, ela não pode ser cruel em não aceitar o perdão. Isso não é a genética do povo judeu, porque no momento que a pessoa ela pediu perdão, na primeira vez e na segunda vez, e ele viu que ele realmente se arrependeu do seu pecado, a pessoa deve aceitar o perdão. E todo todo aquele que é rápido em aceitar o perdão, em de perdoar, Meshubach veruach hachamim nocha emenu ele louvado, e os hachamim realmente tem muito nachas, tem muito prazer dessa pessoa. Porque realmente o Rambam ele fala três vezes essa mesma mensagem, só que em cada vez, cada lugar, ele escreve com detalhes diferentes. Porque no primeiro lugar, o Rambam ele fala, velo yamochel achzari, não seja cruel em perdoá-lo, quer dizer, perdoá-lo com raiva. Já no Ilchot Tshuva, o Rambam ele escreve, e assim também no Ilchot Chovelo Mazik, ele descreve uma linguagem mais forte, Asur le'adam le'ot achzari, a pessoa não pode ser cruel. Por que ele muda isso? E mais ainda, no Ilchot Chovelo Mazik, que é o terceiro lugar, ele descreve como que deve ser esse perdão. No momento que ele pediu perdão, e ele implorou a primeira vez e a segunda vez, e ele percebeu que ele realmente se arrependeu da sua maldade, do seu pecado, então você deve aceitá-lo. Já no segundo lugar, ou no primeiro lugar, o Rambam ele fala diferente, ele não coloca esses detalhes. Os detalhes em relação ao agressor, ao pecador, do seu sentimento de arrependimento. E mais alguns detalhes. Em primeiro lugar, ele fala Hamochel Arzari, o que foi agredido, ele não pode ser cruel. No segundo lugar, ele fala Asur Leadam, a pessoa não pode ser cruel. E no terceiro lugar, ele fala Asur Lanechbal, aquele que foi machucado, não pode ser Arzari. E por último, o Rebbe pergunta que no segundo lugar, Ilchot Tshuva, ele fala que a pessoa não pode ser cruel, veloit payes, e não ser apaziguado. E no terceiro lugar, ele fala veloim chol, não vai perdoar. E no primeiro lugar, Ilchot Ayot, ele não descreve esses detalhes. Mas baseado em tudo que explicamos antes, fica muito claro e fácil de interpretar o Rambam. Porque existem três maneiras diferentes da necessidade da Mechilá. Nas Alachot de Chovelo Mazik, que era o terceiro lugar, o Rambam está falando o Geder de Mechilá, qual que é a definição de perdão dentro das leis de Chovelo Mazik, de prejuízos e de machucados e de perdas, ligado com algum tipo de machucado, algum tipo de perda. Porque aqui o agressor foi agressivo com o agredido, o pecador fez um pecado, fez um machucado contra aquele que foi agredido, então ele deveria ser castigado. Ele fez um pecado. Então aqui eu estou preocupado para que o agressor, o pecador, não receba, não tenha esse peso da culpa, dessa averá que ele fez. E dessa maneira ele não vai ter mais castigo sobre si. Já no segundo lugar, Nilchot Tshuva, o Rambam está falando Não sobre o perdão, não sobre o castigo, e sim sobre a tshuva. A tshuva do pecador. Para que a tshuva dele seja perdoada da forma correta. Porque no momento que aquele que foi agredido, ele perdoa totalmente o agressor. Então dessa maneira, o pecador, fazendo tshuva, ele vai ser aceito e querido exatamente como que ele era antes daquele pecado. Ele está totalmente limpo e aceito perante Hashem, perante o que foi agredido. Já nos Ilchot Deot, no primeiro lugar, o Rambam está falando sobre Deot, que é Midot Adam. Atributos emocionais, o comportamento do ser humano. Quer dizer, um perdão como que tem a ver com midot, com atributo emocional da pessoa que foi agredida e que vai aceitar o perdão e que vai realmente perdoar o agressor. E por isso que o Rambam ele começa Ilchot Deot falando que Shechetá Ishlish, quando uma pessoa pecar contra outra, ele não pode guardar rancor, não pode ficar calado, ele tem que expressar e advertir e falar: você fez errado. E tem uma mitzvah de falar: olha, você fez isso e isso. E o bem, o lucro disso não é pelo agressor, não é pelo pecado do pecador, e sim da pessoa que foi atacada, da pessoa que foi agredida. Que ele não tenha nenhuma raiva, nenhum rancor, nenhum mau sentimento no seu coração. Mas pelo contrário, no momento que ele falar: olha, você fez isso e isso comigo, ele vai acabar esvaziando e limpando o seu coração e a sua raiva, e não vai ter nenhuma raiva nem rancor contra o outro. É Ilchot Deot, tem a ver com as midot da pessoa, com o sentimento da pessoa. E por isso, se o cara te pediu perdão, você deve aceitar imediatamente, e não seja cruel em não perdoar, ou não seja cruel no seu perdoar. E ele nem fala aqui: ah, tem que pedir perdão 2-3 vezes, etc. Porque aqui, nesse primeiro lugar, o Rambam está falando pelo bem-estar da pessoa, o comportamento da pessoa. Aceite o perdão, aceite, não guarde rancor, não fique com raiva contra o outro. Veloia morrer arzari, que o perdoador, o que está perdoando, ele não seja cruel. Que no momento que já foi pedido a primeira vez, desculpa, sim, eu aceito desculpa, não tenho raiva nenhuma contra você. Já no segundo lugar, Rovelo Mazi e Kuram, ele está falando sobre Caparata Rovel, o perdão do agressor, o perdão sobre o pecador, a pessoa do pecador. Como que ele fala claramente? Emit Kaperlo, a pessoa não vai ser perdoado, o seu pecado não vai ser limpo, enquanto que ele não pedir desculpas. Ele aceitar, e o que foi agredido, aceitar as suas desculpas. Por isso que o Rambam, ele continua falando que no momento que o agressor pediu desculpas, a primeira vez, uma segunda vez, e você percebeu que ele realmente se arrependeu do seu pecado e da sua maldade, quer dizer, dessa maneira você percebe que ele realmente que ele se arrependeu da sua maldade. Então, depende de você perdoá-lo, que na hora que você perdoar ele, a pessoa não vai ser mais punida, porque ele realmente se arrependeu. Depois vem o terceiro lugar do Rambam, no Ilchot Tshuva, que ali está falando sobre Klalut Veshlimut Tshuva do Chovel, a tshuva completa do pecador, do agressor. Que sobre isso o Rambam ele fala que Eina Tshuva Veloya Makipurim Echaprim, porque a tshuva não perdoa, nem o Yom Kippur perdoa, somente pecados entre a pessoa e Deus. Mas um pecado entre o homem e o seu semelhante, se você pecou contra outra pessoa, se bateu em outra pessoa, se roubou outra pessoa, a pessoa nunca vai ser perdoada até você devolver o dinheiro que você está devendo para ele, ou você pagar todas as contas dele, tudo que você roubou, bateu e agrediu a ele. Mas ainda não basta, a pessoa tem que aceitar o perdão. O que foi roubado, o que foi agredido, o que foi espancado, ele tem que aceitar as suas desculpas. E por isso que o Rambam ele continua falando, a pessoa não pode ser cruel e de não aceitar as desculpas. Ele tem que facilmente aceitar as desculpas da pessoa. Porque aqui está falando de uma pessoa que morreu belev shalem, que ela vai perdoar de coração completo e pleno, o benefesh chavetza. E isso representa a shlemut tshuva do chovel. Isso é que é a tshuva completa do pecador. Em outras palavras, a Mechilá tem que ser não somente que ele não vai ser mais castigado, mas uma Mechilá completa, que ele seja Merutze v'chaviv lefanav, totalmente aceito e querido como que ele era antes. E por isso que a ênfase do Rambam é Belef Shalem v'nefesh chafetza, coração completo e com uma alma com desejo, uma alma perfeita, com o desejo de estar bem. Que não somente que eu perdoei o seu pecado, mas você é totalmente querido perante a minha vida e você é querido como que era antes do pecado. E com isso entendemos também mais alguns Shinuei e Leshonot, uma diferença na linguagem do Ram nos três lugares. Que no Nazalachod de Rovelo Mazik, ele fala Asur Lanechbal Liotarzari, que o que foi agredido, ele não pode ser cruel e não perdoar o agressor. Já nas Alchot Shuvah, ele fala, Asur le'adam, a pessoa não pode ser cruel. Veloit payez, não vai ser apaziguado. Porque nas Alchot Rovelo Mazik, está focando principalmente na Mechilá. O perdão, para perdoar o pecador, para que ele não seja castigado. Para tirar o castigo sobre ele. Então, por isso ele fala, o que foi agredido, tem que aceitar. E ele é proibido de não aceitar o perdão, porque dessa maneira o agressor não vai ter o castigo, não vai ter mais o castigo sobre si. Já nas Alachot de Tshuva, que a ênfase não é somente tirar o castigo e tirar a mancha, mas e sim a ênfase é a pessoa, que você, sendo um judeu, você tem que prezar pelo bem-estar do próximo. Como um id, você tem que pensar letovat haveró, o bem-estar do outro judeu. Você tem a obrigação de sim ser apaziguado, sim perdoar totalmente. Não somente perdoar o pecado para tirar o castigo, mas para que a pessoa ela possa realmente ter a shlemuta tshuva. Quer dizer, eu vou estar de coração limpo para que o outro seja... Que a tshuva do outro, que a tshuva do agressor, do pecador, seja a shlemut a tshuva plena e completa. E o Rebbe conclui falando que Magid devarav le'Yakov, chokav mishpatav le'Israel, tudo que Hashem ele faz, ele ensina para o Bnei Israel que eles façam também. Da mesma maneira que esse é o nosso comportamento do povo judeu, de ter esse lev shalem menefesh chafetza, de ter um coração pleno e de um amor ao próximo e perdoar o próximo imediatamente. E mais ainda, como que o Raman falou, que kol ha-memaher limchol, todo aquele que se apressa em perdoar, ele é louvado e os hachamim eles têm muito nachas daquela pessoa. Então nós aprendemos com certeza que alachas kama vikama bemidatosh alakadosh baruch hu, comportamento de akadosh baruch hu, que a mechilá, que o perdão faz parte do midat arachamim, da compaixão e da misericórdia da Hashem. E isso faz parte das midot sagradas de Hashem. E as midot de Hashem, os comportamentos de Hashem, não tem nenhum limite, não tem nenhum empecilho. Então, com certeza, Hashem ele vai se apressar em perdoar o povo de Israel sobre tudo que eles fizeram de errado, de uma forma de naches, de reim v'chesed v'rachamim, de amor e compaixão, de uma forma visível e revelado, que isso vai despertar e vai ajudar o Bnei Israel para que eles possam fazer tshuva imediatamente, e quando eles fizerem tshuva imediatamente, eles vão ser imediatamente redimidos, begiulá, mitid v'shlemá, com a vinda de Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.